As expectativas do mercado se confirmaram. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem, no final do dia, cortar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual. A taxa baixou de 8,25% para 7,5% ao ano. Esse foi o nono corte seguido da Selic, que vem caindo desde outubro do ano passado. Com isso, a taxa de juros iguala seu segundo menor nível na história, atingido entre abril e maio de 2013. Segundo o professor Alberto Borges Matias, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, a taxa deve fechar o ano em 7% e deve se manter estável nesse patamar no próximo ano. Para o professor, o fato do governo estar às voltas com a crise política impede a adoção de medidas que atrapalhem a economia, como a criação de impostos, por exemplo. Para ele, o otimismo que começa a tomar conta do empresariado tem sustentação pelos vários indicadores econômicos que se mostram positivos, mesmo que timidamente. E a redução da taxa Selic está entre esses indicadores.
Esse nível é indicação da melhora da situação econômica do país. O PIB volta a crescer, nós estamos passando pelo crescimento zero agora no final de setembro, né? Acabamos de passar, e nesse último trimestre devemos ter um crescimento ao redor de 2,5% do PIB. E o ano que vem também 2,5% do PIB. Não é nenhuma taxa assustadoramente elevada, mas é praticamente um milagre perto da forte depressão pela qual passamos nos anos mais recentes. O otimismo dos empresários também está voltando, as taxas de inflação caíram e tendem a cair um pouco mais ainda esse ano, inclusive o IGPM e o IGPDI sendo deflação, ou seja, uma retração de preços no índice geral de preços, os índices de preços ao consumidor na faixa de 2% a 3% ao ano e as projeções para todos eles para o ano que vem na faixa de 4% a 4,5% no ano. Então o Brasil, nesse último trimestre, começa a vislumbrar um novo caminho, né? Um novo caminho para as pessoas físicas em termos de geração de empregos, não tanto quanto a perda que ocorreu, mas uma geração de emprego positiva, né? Um aumento de renda e a volta de um comércio que estava bastante paralisado.
Professora, a gente observa a redução aí da taxa de juros, né? Ela vem sendo gradual e contínua, né? Persistente aí nos últimos meses, no instante em que a turbulência política parece que não dá sinais de que vai se acalmar, né? Quer dizer, como que uma coisa acontece proporcionalmente, inversamente oposta à outra?
Na verdade, a atividade política está travada nela mesma, né? Economia é uma ciência política, então política e economia costumam trabalhar em conjunto. No Brasil, excepcionalmente, estão na completa contramão. A economia com um sinal bastante positivo e a política perdida nela mesma, né? Mas exatamente por estar perdida nela mesma, você evita que o governo entre com ações que massacram a economia, ações como aumento de impostos, ações como aumento de preços, como os aumentos de preços que nós vimos no passado em termos de energia elétrica e outros serviços públicos, não é? Então, o governo travado, por incrível que pareça, no Brasil não é sinal ruim.
Certo. Agora, para a gente encerrar, a gente sabe que a taxa Selic ela serve de referência para outras taxas de juros, né? Quando que o consumidor ele vai sentir o alívio dessas taxas de juros, principalmente, né, as taxas bancárias, que são extremamente elevadas?
Isso. Essa outra ponta, ela leva mais tempo para se ajustar, né? Então, nós tivemos a queda da taxa Selic e, junto com a queda da taxa Selic, nós tivemos a queda das taxas de captação dos bancos. Então, captação via CDB ou outros papéis, as taxas diminuíram. Na ponta dos empréstimos, essas não caíram na proporção que deveriam ter caído. Estão mais ou menos estáveis ainda, mas com tendência de decréscimo.
Ok. Mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer para a gente encerrar, professor?
Eu acho que é isso, né? Eu acho que já falamos aí da evolução do PIB, da evolução da inflação, dos diversos indicadores. Uhum. Tem também as exportações, né, que estão batendo recorde. A balança comercial gerando em 2 anos 110 bilhões de dólares de saldo. E nos investimentos estrangeiros, em 2 anos, 2017-2018, entrando mais de 150 bilhões de dólares. Então nós temos os estrangeiros olhando com muita atenção para o Brasil, até porque as condições de preço, de compra de empresas ou de ativos está bastante propício a isso.
Nós ouvimos o professor Alberto Borges Matias, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.